Ciência USP.
Um campo da ciência que mistura biologia com engenharia para produzir sistemas biológicos novos que poderão ajudar a indústria. E um achado da medicina que vem dos coqueiros das praias da Bahia. Eu sou Silvana Salles e esses são os assuntos deste Ciência USP. Quem traz o destaque deste episódio é o Júlio Bernardes, repórter do Jornal da USP. Júlio, bem-vindo ao Ciência USP. Qual a notícia que você traz?
Olá, Silvana. A notícia que a gente traz é a seguinte. O coqueiro da Bahia, que você encontra muito nas praias, principalmente do norte e nordeste, o fruto dele tem uma substância que foi testada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto para o combate do herpes simplex vírus tipo 1.
Esse é o vírus que causa o herpes que a gente conhece, que é bastante comum, herpes genital, herpes labial também, certo?
Sem dúvida.
E como é que os pesquisadores sabem que o coco verde tem uma substância que ajuda a combater a herpes?
Bom, Silvana, primeiro eles extraíram uma substância da fibra do fruto do coco verde. Em seguida, essa substância foi testada em laboratório com amostras do vírus. E o que os cientistas puderam comprovar é que essa substância é efetiva para eliminar o vírus, com tanta ou maior eficiência do que o medicamento que hoje existe. Agora o que eles vão fazer é descobrir por que essa substância é eficiente para combater o vírus.
E os pesquisadores, eles testaram isso em pacientes ou ainda está em animais o teste? Ou em laboratório?
Essa foi a primeira etapa, foram os testes de laboratório. E agora, os próximos passos são, primeiro, determinar exatamente que substância tem esse efeito contra o vírus e, em seguida, fazer testes, primeiro com animais, depois com seres humanos, para aí você ter o medicamento.
Obrigada, Júlio.
Eu que agradeço, Silvana.
E se você quiser saber mais sobre os resultados dessa pesquisa, que foi uma dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, você pode acessar o site do Jornal da USP, jornal.usp.br. Imagine se você pudesse construir coisas com pedaços de DNA, assim como brinca com peças de Lego.
Então eles começam a tentar pegar biobricks, que eles chamam, que seriam pecinhas de Lego. Seria que nem uma lógica quando você brinca de Lego. Você quer montar alguma coisa, você vai juntando pecinhas para tentar obter um resultado.
É esse o desafio que a estudante de biologia Alice Kay Endo resolveu encarar neste ano. Ela faz parte de uma equipe que vai participar de uma competição de biologia sintética. Já ouviu falar?
A biologia sintética, ela mistura os conceitos da biologia molecular com a engenharia. Então é como se você tentasse tratar a célula como se fosse um circuito que pode ser engenheirado com comportamentos previstos, que você consiga manipular de uma forma muito, muito controlada. Então, a biologia sintética, ela é uma vertente da biologia molecular.
Essa é a Gisele Monteiro, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ela foi convidada por estudantes da USP para ser uma das mentoras da equipe da Alice. Apesar de ser da biologia molecular, a Gisele não desenvolve pesquisas propriamente de biologia sintética. Mas na USP de Ribeirão Preto, tem um pesquisador que faz justamente isso.
Biologia sintética, ela é um derivado da engenharia genética, né? Digamos que é a quarta versão já, desde que nós começamos a trabalhar com engenharia genética. E ela tem uma abordagem um pouco diferente do que se usava até uma ou duas décadas atrás, que é justamente de tentar fazer a biologia um pouco mais engenheirável. Então se usa muitos conceitos que se assemelham muito a uma engenharia de circuitos eletrônicos, só que usando como matéria-prima material biológico, né? Parte, genes, DNA. E ela utiliza uma série de ferramentas que requerem, por exemplo, modelagem computacional para que você consiga construir coisas complexas em biologia que tenham uma aplicação prática para a nossa vida ou para questões biotecnológicas.
O Rafael Silva Rocha é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e coordena um dos poucos grupos de cientistas realmente dedicados à biologia sintética no Brasil.
Eu comecei a trabalhar no doutorado quando eu estava em Madrid, no ano 2007, depois que eu saí da minha graduação em biologia em Belém. E de lá para cá eu venho trabalhando tanto em biologia sintética como na parte de bioinformática no meio do doutorado. Depois, no final do doutorado e o pós-doc, quando eu voltei para Ribeirão Preto, eu comecei também a trabalhar na parte de biologia sistêmica. Então, já faz como professor independente trabalhando em biologia sintética desde 2014, que é quando eu comecei a nuclear um grupo para trabalhar nisso. Então, nosso grupo já tem ali uns 5 anos que vem atuando aqui no Brasil, mas antes eu trabalhava na Europa nessa linha.
Recentemente, o grupo dele publicou um estudo em uma revista importante da área. Com a colaboração de pesquisadores da Argentina e da Espanha, eles usaram bioinformática e engenharia reversa para criar uma bactéria que reconhece aspirina e responde de forma programada à presença do remédio.
Imagine que se você tem um tipo de terapia baseado em aspirina, é uma terapia que é fácil de você usar no hospedeiro. Existe um trabalho que foi publicado na Nature que eles utilizaram um outro regulador que respondia a um composto semelhante à aspirina, e eles fizeram uma bactéria que atacava uma célula cancerígena, e quando recebia a droga que eles ministravam, ela expressava uma proteína que matava esse tumor. Só que eles têm que usar um sistema de expressão que na época não era tão bom. Então, existe um grande interesse, do ponto de vista biotecnológico, de sistemas que respondam super bem, ou seja, que não produzam nada quando não devem produzir, e que produzam em grande quantidade quando seja o momento adequado. E aí nossa premissa era justamente essa, criar um regulador com uma amplitude de expressão muito alta, que foi o nosso caso, e que permita no futuro um tipo de aplicação tecnológica.
O passo seguinte é testar uma aplicação para essa nova bactéria. Se você está imaginando quão perigoso pode ser mexer com o DNA das bactérias, saiba que eu também fiquei com essa dúvida.
É completamente seguro, porque tudo que está sendo usado na biologia sintética são técnicas, organismos, já extremamente caracterizados e usados pela biologia molecular há muitos anos. Então, eu não vou dizer que é zero, porque acho que todo bom cientista não vai falar uma coisa dessa. Mas eu acho o risco infinitamente pequeno.
A biologia sintética é um campo da ciência ainda bem recente, e por isso mesmo a aplicação não é uma realidade cotidiana. Mas, para estimular as pessoas desde cedo a pensar nas possibilidades que o campo traz, o MIT, nos Estados Unidos, criou nos anos 2000 uma competição para estudantes, chamada iGEM.
Essa competição ela começou em 2004 para divulgar a biologia sintética que não se conhecia naquele momento. E o foco dela é alunos de graduação utilizar ferramentas que eles proviam no curso para criar circuitos para soluções de problemas da humanidade. Por exemplo, biosensores de arsênio, sistema para detecção de doenças. Então, era um pouco uma forma de criar uma competição internacional a nível de graduação para instigar as pessoas a pensar sobre isso. Muitos desses grupos acabaram finalmente depois montando grupos mais sérios ou, inclusive, algumas empresas, startups, no sentido.
Neste ano, o iGEM acontece no finalzinho de outubro, em Boston. A equipe da Alice é formada por estudantes de graduação e pós-graduação de 2 unidades da USP que ficam na capital paulista, o Instituto de Biociências e o Instituto de Ciências Biomédicas. Como todas as equipes que vão competir no iGEM, o time de São Paulo precisa apresentar um projeto. Eu fui a uma reunião da equipe para entender o que é que eles vão levar para Boston. Essa é a líder do time, a Julia Ramella, que também é estudante de graduação em biologia.
O nosso projeto consiste em montar um sistema que reconhece luz em bactéria para servir na bioprodução. E o diferencial desse sistema é que, com o mesmo sinal de luz, ele consegue alternar entre 2 estados, e isso é muito inovador. A ideia é que funcione como o sistema de computador.
A Alice complementou.
Com um único estímulo luminoso, joga uma luz, ativa estado 1. Joga outra luz, ativa estado 2. Então a ideia seria que a memória ficaria dentro do nosso sistema biológico.
Com pouco mais de 2 meses para o encontro em Boston, a equipe tem que superar alguns obstáculos. Durante a reunião, eles discutiam os resultados de um experimento que não saiu como esperado. O Jung-Hun Park, que faz mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas, me mostrou uma placa de Petri que continha uma cultura de bactérias.
Nessa plaquinha é uma bactéria E. coli, que tem 3 plasmídeos, que nós recebemos do professor do MIT, que é o Voigt. E, teoricamente, quando você joga uma luz azul, ela deveria expressar um gene que faz a conversão do indol para indigo. Então, tem uma pigmentação azul nessa parte onde você joga a luz. A placa inteira foi selada com fita isolante, mas a gente fez um quadradinho aqui, onde a luz podia passar. Então, teoricamente, a placa inteira não devia ter nenhuma cor azul, mas o quadradinho devia ficar azul.
Então, essa parte que tá com uma cor diferente é a parte que vocês deixaram que precisava ficar azul.
Aham, mas
ela não ficou muito azul.
É, ficou bem fraquinha. A gente está pensando o que pode ter dado errado e a gente vai tentar padronizar esse experimento nas próximas semanas.
Eles não precisam levar para a competição o bioproduto dessa bactéria, mas precisam demonstrar que é possível, sim, usar o sistema que eles propõem para fazer a bactéria produzir alguma coisa de interesse humano, industrial.
No nosso projeto, a gente vai fazer apenas uma prova de conceito, do tipo, isso é possível. Essa é a intenção do AIGE. Agora, se você pensar biotecnologicamente, de acordo com a biologia molecular, teoricamente você poderia colocar qualquer coisa, qualquer tipo de bioproduto sob esse tipo de regulação, desde que a regulação funcione. Você poderia produzir insulina humana, poderia produzir hormônio de crescimento. Nossa, uma infinidade de bioprodutos que estariam envolvidos, poderiam produzir e parar de produzir quando você quiser.
Ao todo, 6 equipes brasileiras vão participar do AIGEN. A USP tem 2 times. Além da capital, também tem um em São Carlos. A Giane Ferreira é a líder desse time, que é formado por 19 pessoas, entre estudantes de graduação, pós-graduação e um egresso do Instituto de Física de São Carlos, da USP. É lá que a Giane cursa a graduação em Ciências Físicas e Biomoleculares.
Tem diversas áreas para a gente trabalhar, então são meio que umas trilhas que a gente pode seguir de problemas para resolver. E todo mundo era meio que focado para a área ambiental. Então a gente começou a pesquisar problemas que fossem locais, principalmente daqui do Brasil, e que tivessem a ver com problemas ambientais. Daí, no início desse ano, teve o rompimento da barragem de Brumadinho. Isso é um grande problema, porque está tendo uma grande concentração de metais pesados nas águas dos rios afluentes, e a população daquelas cidades próximas tem que consumir aquela água. Então é um problema atual e que a gente quer tentar ajudar de alguma forma. O que a gente quer fazer é reduzir a concentração de metais pesados em água. A gente focou em 2 metais que a gente tinha visto que estava numa concentração muito superior à que era desejada, que é o mercúrio e o chumbo. Então, o que a gente pretende fazer é criar como se fosse um biofiltro. Na verdade, é um biofilme bacteriano com bactérias transformadas. E as nossas bactérias, elas vão sintetizar uma proteína que tem ligação específica a metal pesado. E essa proteína vai ser secretada para fora dessa bactéria e vai ficar ancorada no biofilme. Então, o biofilme, ele é uma comunidade bacteriana ou de alguns outros organismos, no nosso caso, isso é só bacteriana, e ele funciona como se fosse um filtro mesmo. Ele é muito bem estruturado e você consegue passar fluidos através dele. Então, a ideia é que essas bactérias formem esse filtro bacteriano e fique todo incrustado com as proteínas que captam o metal, que se ligam ao metal. E daí, quando a gente passar água através desse filtro, os metais vão ficar presos nessas proteínas que estão grudadas no biofilme e a água vai sendo despoluída após sucessivas passagens por esse filtro.
São Carlos tem ainda um segundo time do AIDM, que é formado por estudantes da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. As outras 3 equipes brasileiras são de outros estados, uma do Paraná, uma do Rio Grande do Sul e outra do Amazonas. Nós também conversamos com as 2 últimas.
Eu me chamo Gabriel Borel, tenho 20 anos, eu curso Biotecnologia para a Universidade Federal do Amazonas. Eu sou membro da equipe AIDS Amazonas e a equipe esse ano está desenvolvendo um projeto chamado Delivery Bots. O nosso projeto, ele visa num tratamento não invasivo pioneiro para o câncer, utilizando uma bactéria como probiótico. O time AIDS Amazonas, ele existe desde 2013, onde foi a nossa primeira participação na competição. Atualmente, a equipe AIDS Amazonas contém 12 participantes dos cursos de biotecnologia, física, engenharia de software, biomedicina, farmácia e medicina.
Eu sou Luiz Dias Soares, tenho 20 anos, faço biotecnologia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso time vai levar o GliFlow, é basicamente um filtro boia com E. coli geneticamente modificado para fazer degradação de glifosato em águas. O nosso time são mais ou menos 17 pessoas, a maioria também faz biotecnologia, mas a gente também tem gente da biologia, da engenharia física e do design de produtos. O nosso time, ele existe desde outubro do ano passado. Quando a gente chegar lá em Boston, a gente vai estar completando mais ou menos 1 ano de formação do time.
A competição do MIT não se resume à apresentação dos resultados dos experimentos científicos. Apesar dos times da USP terem pouca diversidade de cursos representados, a recomendação da organização é pela interdisciplinaridade. Incluir estudantes não só de cursos de biológicas, mas também de exatas e humanas. Até porque os competidores precisam atender a critérios de avaliação que incluem o relacionamento com a sociedade. Participar do IDEM não é barato e, além do apoio financeiro da universidade, as equipes da USP abriram financiamentos colaborativos para bancar as despesas de viagem. E apesar do interesse dos estudantes e do apoio das universidades, fato é que ainda falta muito para se fomentar a biologia sintética no Brasil. Quando conversei com o Rafael, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, eu perguntei se custa caro pesquisar algo tão de ponta.
Nós vivemos hoje uma crise de financiamento de pós-graduação, corte de bolsa, etc. Eu diria que, uma vez montada a infraestrutura, com certeza o mais caro aqui é ter as pessoas bem pagas e que elas possam realizar o trabalho. Em termos de reagentes, não é realmente tão caro, até porque com a parte computacional nós fizemos aqui 11 mutantes para encontrar dois que funcionassem bem, então não é tão custoso do que você tem que fazer milhares de versões. E o que nós queremos no futuro, pensando em termos de financiamento, é criar uma estrutura que isso possa ser feito em larga escala. Então hoje em biologia sintética se fala muito de automatização, de forma que você possa predizer vários reguladores para várias moléculas diferentes, utilizar a plataforma robótica para construir de maneira um pouco mais rápida alguma dessas variantes e depois testar somente aquelas que já passam um primeiro screening. Então, o projeto que eu mandei agora vai nessa linha de tentar automatizar e aumentar essa escala. Mas eu diria que ainda hoje o maior custo é realmente recurso humano qualificado, né, em forma de bolsas principalmente.
E este episódio do Ciência USP fica por aqui. Desta vez tivemos a colaboração do Caio Santana e a edição de som do Rafael Simões. Eu sou Silvana Salles e mais uma vez te convido para deixar a sua opinião sobre o programa na Apple, no Cashbox e nas nossas redes sociais. Ciência USP está no Facebook, no Instagram e Twitter, sempre com @ciênciausp, tudo junto, sem acento.
Ciência USP.